Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado
Presente, diretamente do nosso estúdio na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar. É mais um prazer que nós temos estar levando para o nosso companheiro ouvinte o nosso programa da Rádio Petroleira, Aposentado Presente. Boa noite, companheiros internautas, boa noite, companheiros da mesa. Eu quero dizer que hoje é dia 17 de setembro de 2019 e que esse programa é de número 472. Nós temos uma pauta hoje aqui extensa, não sei se vai dar para a gente estar comentando aqui 6 itens. Nós temos aí o resultado das eleições da Petros, nosso fundo, né, Petros, que teve agora, terminou ontem, para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Temos também que nós deixamos de colocar na semana passada para os senhores as 8 refinarias que foram vendidas. Temos a reunião da FNP com o TST. Também falaremos de uma reunião amanhã, quarta-feira, no Sindipetro-RJ, um preparatório aí para a possível greve dos petroleiros. Também estaremos comentando sobre o PP3, onde a Petrobras colocou um comunicado sobre isso. E ainda, se houvermos tempo, estaremos falando aí sobre o boletim dos companheiros lá do Litoral Paulista, que é o Fundo de Greve dos Associados do Sindipetro Litoral Paulista, que é a ABCP, que é a Associação Beneficente Cultural dos Petroleiros do Litoral Paulista. Muito bom, desde já, se não der tempo, a gente quer parabenizar os companheiros aposentados que estão fazendo lá um brilhante trabalho com esse jornalzinho, o Fundo de Greve dos Associados do Sindipetro Litoral Paulista. Então, eu quero dar mais uma boa noite aí para o companheiro Furtado, companheira Rosa, e desde já passar aqui para o companheiro para que ele possa estar, então, dando aí suas falações iniciais, companheiro Furtado.
É isso aí, companheiro Roberto, boa noite, é tudo muito um prazer da sua audiência, boa noite, companheira Rosa, que está sempre aqui participativa nos nossos programas, né? E dizer que, neste momento, a gente sempre fala com referência isso aí. É um momento importante voltado principalmente para o aposentado, né? A gente percebe aí que algumas coisas que a gente tem como conquista para benefício do aposentado, elas são tiradas de uma forma até desumana, né? E a gente faz esse comentário em função dessa situação aí que nós havíamos ganho e foi promulgado aí inclusive pelo próprio governo, a lei que beneficiava os companheiros com a idade logo depois de 60 anos. E na realidade, isso é um fato até importante se comentar. Foi quando nós participamos de uma assembleia, então de um ato qualquer lá em São Paulo, percebemos naquele momento que o pessoal aposentado com a idade de 60 anos também tinha direito à gratuidade. Nós conseguimos se informar com referência a essa lei, lá em São Paulo, trouxemos para cá, percorremos aí as assembleias, tanto no que diz respeito aos vereadores, como os deputados estaduais. E naquela oportunidade, né, companheiro Roberto, no que diz respeito aos vereadores, foi aquele...
Nós tivemos várias vezes, né, lá na Câmara Vereadores, e como tivemos também na Alerj.
Foi mais jogo de banho-maria, né? E quando fomos lá para a Leste, conseguimos, através de um deputado estadual, que é o senhor Luiz Martins, que infelizmente teve um problema aí, foi promulgada a lei, mas no contexto da lei havia um questionamento que nós fizemos, porque dizia que para o uso do ônibus, seria micro-ônibus, e a gente sabe perfeitamente que isso aqui no Rio de Janeiro não funciona, a gente não tem dimensão como seria no estado do Rio de Janeiro, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, como município, não funciona. E nós, de uma certa forma, perdemos isso aí, mas Isso não quer dizer que a gente não esteja participativo. Até o companheiro Roberto fez uma leitura, provavelmente, não sei se vai haver tempo suficiente para fazer essa leitura, no que diz respeito a esses companheiros lá do leste de São Paulo, né?
Isso, Litoral Paulista.
Litoral Paulista, estão super envolvidos nesse questionamento. Mas dizer que é necessária a participação nossa, dos aposentados, mesmo havendo algumas perdas, mas se nós nos retrairmos, cada vez mais eles avançam em cima das nossas conquistas e dos nossos direitos. Companheiro Roberto.
Pois é, o que o companheiro Furtado mencionou agora na sua primeira intervenção, inclusive saiu hoje no jornalzinho da FAPERJ. Nós tivemos uma reunião do Conselho de Representantes hoje de manhã na FAPERJ, e o jornal da FAPERJ, que é esse jornal A Voz da FAPERJ, aqui na última página, a presidente da FAPERJ, Ieda Gaspar, ela fala: governador trai idosos e anula a lei dos 60 anos na Justiça do Rio de Janeiro. Porque nós, como o companheiro falou, a gente já vem há alguns anos, que aqui no Rio de Janeiro a gratuidade no ônibus é acima de 65 anos, e nós, da direção da FAPERJ, há anos que a gente vem tentando diminuir para 60 anos. Porque, inclusive, o estatuto de um idoso, ele fala em 60 anos. Mas, por questões políticas, no Rio de Janeiro, a gratuidade é a partir de 65 anos. Então, nós estamos nessa briga tremenda, como ele falou, há muitos anos, na Câmara de Vereadores, inclusive na Alerj. Então, o governador trai idosos e anula a lei de 60 anos na Justiça do Rio de Janeiro. Justiça determina que terceira idade volte a ser 65 anos. É isso que o companheiro deputado mencionou, e pelo menos eu acho que essa matéria, a gente estava preocupado até se daria tempo de falar, mas já acho que esgotamos essa matéria. E vamos lá então aqui, que seria o nosso primeiro item, que é eleições para os conselheiros deliberativo e fiscal do nosso Fundo Petro. Companheiro, ontem terminaram as eleições, dia 16 de setembro de 2019, e ontem à noite mesmo saiu o resultado. Eu vou dar uma lida rapidamente aqui, como foi o percentual de votantes, que é muito baixo a participação dos petroleiros, por vários motivos. Eu não vou aqui analisar N motivos, mas o percentual de votos foi o seguinte: brancos, 2,211%, percentual dos votos nulos, 0,564%. Aí nós temos aqui Conselho Deliberativo, a chapa número 51, Marcelo Castilho e Dora Cois tiveram 2.173 votos, a chapa 52, Norton Cardoso e André Luiz tiveram 11.181 votos, se elegeram. A chapa 53, José Roberto e Erval Cândido, tiveram 7.563 votos, portanto, se elegeram. Então foram as duas chapas no Conselho Deliberativo: Norton Cardoso e André Luiz, com 11.181 votos, José Roberto e Erval Cardoso, com 7.576, foram as duas chapa eleita para o Conselho Deliberativo. E no Conselho Fiscal, uma chapa que conseguiu se eleger foi a chapa de número 41, Linaldo Coy e Tereza, com 17.761 votos. Então, ficou assim no Conselho Fiscal: a chapa 41, Linaldo Coy e Tereza Soares, com 17.761. E a chapa 42, Cláudio Costa e Agnelso Camilo, com 17.697 votos. E aí só foi eleita, só tinha duas no Conselho Fiscal, uma só, então foi a chapa 41. Bom, companheiro, esses foram os resultados. Então, vão assumir, né, e daqui a dois anos teremos novas eleições. E aí eu quero passar aqui para o nosso segundo item, já que na semana retrasada nós não conseguimos comentar, então nós vamos aqui hoje estar falando das refinarias que o nosso governo federal, e é claro, o presidente da Petrobras, e aí o ministro, né, Paulo Guedes, é uma política de governo, e 8 refinarias, e eu vou dar aqui alguns itens sobre a refinaria, que já foram vendidas. Bom, a primeira refinaria, Abreu Lima, Reneste e Pernambuco. Essa refinaria, 34 anos, já foi vendida. Eu não vou ler tudo, mas é melhor até, vamos lá. Eu vou dizer, a refinaria foi projetada para produzir diesel com baixo teor de enxofre e diesel S10, concentração de 10 partes por milhão de enxofre. Produz ainda o óleo combustível, COC e o GLP, gás liquefeito e petróleo. A Reneste foi vendida junto com um gasoduto de 101 quilômetros, ligando ao terminal de Suape. A segunda refinaria, Landulfo Alves, a Relan, na Bahia, que foi a primeira refinaria brasileira, né, que foi criada em 1950, no Concavo Baiano, produz 31 produtos em 26 unidades de processamento, com capacidade total de 333 mil barris diário. Ao todo são 201 tanques e 18 esferas de armazenamento, numa área de 6,5 km². Os principais produtos da unidade são o diesel, gasolina, né, querosene de aviação, QAV, asfalto, nafta petroquímica, gases petroquímicos, propano, propiteno e butano, parafinas, lubrificantes, GLP e óleos combustíveis, industriais, térmica e bunker. Atende o estado da região Nordeste, exporta para os Estados Unidos, Argentina e alguns países da Europa. Além da refinaria, estão no pacote 669 quilômetros de gasodutos e 4 terminais da Bahia: Candeias, Itabuna, Jequié e Madre de Deus. E a terceira refinaria, Presidente Getúlio Vargas, Repar, no Paraná, que começou a operar em 1977, em Araucária, no Paraná, tem capacidade de processar 208 mil barris dia, ou 17% da produção nacional, em uma área que ocupa 10 quilômetros de metro quadrado. Os principais produtos são diesel, gasolina, GLP, COC, asfalto, óleos combustíveis, o QAV, propiteno, óleo marítimo. Junto com a refinaria serão vendidos 476 quilômetros de oleodutos longos, o PASC, ligando a Refap ao terminal de Guapimirim, Itajaí e Binguaçu, Olapa, ligando a unidade ao terminal do Paranaguá, OSPA, ligando a refinaria ao terminal de São Francisco do Sul. Também foram vendidos 5 terminais: Paranaguá, Paraná; São Francisco do Sul, Santa Catarina; Guapimirim, Santa Catarina; Itajaí, Santa Catarina; Binguaçu, Santa Catarina. A unidade tem ainda uma interligação desde 2012 com a fábrica de fertilizante de Araucária, no Paraná, para o qual fornece resíduo asfáltico, óleo combustível e utilidade. Eu vou pedir para o deputado, por favor, ler aqui o quarto, quinto, sexto, sério, que eu estou com aqui do partido do quarto. Tá. Isso aí foi já.
Refinaria Alberto Pasqualini.
Isso.
É fato, no Rio Grande do Sul, em Canoas, inclusive já estivemos lá, né, companheiro?
Sim.
No Rio Grande do Sul, a Refap começou a operar em 1968, ocupa uma área de 5 mil quilômetros quadrados, com capacidade para processar 208 mil barris dia. Entre os principais produtos estão diesel, gasolina, GLP, óleo combustível, querosene de aviação, solvente, hexano, água rasa e petrosolvente, que deve ser solvente. Asfalto, coque, enxofre, propeno, atende principalmente ao mercado nacional, com foco na maximização da produção de óleo diesel. Além da refinaria, serão vendidos...
Tudo vendido.
Absurdo, né? Absurdo. 260 quilômetros de oleoduto e dois terminais no Rio Grande do Sul, Niterói e Tramandaí. No ano 2000, a Petrobras vendeu 30% de participação da Refap para a espanhola Repsol.
E depois nós conseguimos reestatizar.
Repsol, sociedade desfeita em 2010. Segunda fase da venda, refinaria Isaac Sabá, Reman, no Amazonas, inaugurada em 1957, com o nome do seu fundador, a unidade foi incorporada à Petrobras em 1974. A gente fica tão emocionado que passa até vergonha. A Reman fica à margem esquerda do Rio Negro, em Manaus, no Amazonas, e tem a capacidade para processar 40 mil barris dia. Seus principais produtos são GLP, nafta, petroquímica, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, óleos combustíveis, óleo leve para turbina elétrica, óleo para geração de energia, asfalto, possui uma termoelétrica com capacidade para atender uma cidade de 35 mil habitantes ou 5 mil megawatts. A unidade está interligada a três portos de recebimento e entrega de derivados gerido pela Transperto. Lubrificante e derivados de petróleo do Nordeste, Lubernor, pode ser essa pronúncia, Lubernor. Apesar da pouca capacidade de processamento de 8 mil barris, a Lubernor é uma das líderes nacionais na produção de asfalto, 13% do mercado, e é a única no país a produzir lubrificantes naftênicos, um produto próprio para uso nobre, tais como isolante térmico para transformadores de alta voltagem, amortecedores para veículos e equipamentos pneumáticos. Inaugurado em 1996, a Lubernor produz 235 mil toneladas de asfalto e 73 mil metros cúbicos por ano de lubrificantes naftênicos. Todo o petróleo processado pela Lubernor é do tipo ultrapesado. 85% proveniente do Espírito Santo, o restante 15% do Ceará. No total processado, 62% do volume é destinado à produção de asfalto, abastecendo todo o estado do Nordeste. Cerca de 16% são empregados na obtenção de lubrificantes naftênicos. A refinaria usa duas estruturas portuárias, o do Porto de Mucuripe, em Fortaleza, e o terminal de Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Isso aqui fica no Maranhão, parece, né? Não é isso? Fica em Mucuripe, numa área de 218 mil metros quadrados. Refinaria Gabriel Passo, Regape, Minas Gerais, localizada em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, Regape. Começou a operar em 1968 e interligada aos dutos Orbel 1, Orbel 2, ao gasoduto Betim Gabel. Também há o gasoduto Gabel 2, que não é ligado à Regape, mas traz gás para Minas Gerais. Tem a capacidade de 150 mil barris dia. E os principais produtos processados são gasolina A, diesel, combustível marítimo, bunker, querosene de aviação QAB, gás liquefeito de petróleo GLP, asfalto, coque verde, de petróleo, óleo combustível, enxofre e água rasa. A refinaria possui uma área total de 12.800 metros quadrados. A sua área é de 2.305 metros quadrados. Possui ainda uma reserva ecológica de 50 mil metros quadrados. Unidade de industrialização de xisto, CICS, no Paraná, localizada em São Mateus, no Paraná, em cima de uma das maiores reservas de xisto, o polilho do mundo. Tem capacidade de processamento de 5.800 toneladas por dia. O xisto ou polilho? Eu não sei se a pronúncia está certa.
Eu acho que, deputado, nós já damos uma mensagem que tinha que dar sobre a venda das outras refinarias.
Até porque isso aqui mantém outro derivado no que diz respeito ao xisto. Né?
Pois é, e aí a nossa análise, gente, é o seguinte: veja bem, isso foi vendido, foi entregue. E aí, o que, que adianta explorar um petróleo, óleo, e não vamos refinar? Isso é a política de governo. Então, nós lemos aqui rapidamente a capacidade de cada refinaria dessa, um trabalho dos empregados petroleiros para fazer desse país, da Petrobras, uma soberania nacional. E chega um cidadão, traz já uma política de privatização, de entrega do país, e começa a vender o que nós temos de melhor aí, que dá sim para sustentar esse país com esse nosso petróleo e com o nosso pré-sal. Uma questão de soberania. Se nós formos falar aqui do pré-sal, os milhões de metros cúbicos que nós temos, bilhões, e multiplicar pelo valor do barril em dólar, são alguns trilhões de dólares que dá para sustentar esse país. Ah, mas isso vai acabar, não sei, daqui a 5, 10, 20, 50 anos, não sei. Sim, mas o que nós temos no momento, por alguns anos, dá para sustentar esse país, e ele está sendo entregue, vendido, dado, doado, rifado. E o pior disso tudo, companheiro, que você, que não vive no meio dos petroleiros, para onde vão esses empregados? Para onde estão indo esses empregados que estão sendo vendidos? E eu falo dos diretos concursados, como também dos terceirizados. São milhões de desempregos. Se nós já estamos com quase milhões de desempregados, vai aumentar mais o número e mais em alguns mil desempregados petroleiros, companheiro. Direto e indireto. E aí, essa semana ainda saiu aí um comunicado do presidente Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, como todos sabem que os presidentes da Petrobras são indicados pelo presidente da República. E que esse presidente da Petrobras traz uma equipe deles, inclusive o nosso RH, tudo nessa linha de privatização, de entrega ao correio, é caixa, enfim, vai chegar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, BNDES. São várias estatais que já foram anunciadas, 17 estatais. E aí, companheiro, greve. Infelizmente, pelo que está sinalizando, vai ter que ter greve geral de várias categorias nesse país, isso aí vai parar. E falando em greve, amanhã no CIDPETRJ, você tem um compromisso a partir das 18 horas, está discutindo uma greve ou não da categoria a partir das 18 horas no CIDPETRJ. Isso vai ter que ser nível nacional, porque está aí o desemprego. E nós estamos tendo a mediação do TST no nosso acordo coletivo. Mas, companheiro, sinceramente, os petroleiros não estão muito preocupados com o acordo coletivo, não. Estão preocupados com essas vendas desses ativos, da entrega da Petrobras. Essa é a maior preocupação nossa. Em questão de soberania nacional. E que o governo, a Petrobras, a sua direção, o seu gerente de RH, estão fazendo com que essa categoria, de fato, vá a uma greve em nível nacional, porque o nosso acordo coletivo está lá congelado, numa mediação. E hoje, a Petrobras está lá no TST em Brasília, discutindo o acordo coletivo. Na quinta-feira, dia 19, vai ser a FUP e a FNP com o TST, Então, a Federação Nacional de Petroleiros e a Federação Única de Petroleiros, FNP e FUP, estarão na quinta-feira discutindo essa mediação, esse dissídio nosso do acordo coletivo, que eu, para mim, não vai dar em nada. Onde já se viu a justiça dar alguma coisa justa para o trabalhador, pode até tirar alguns direitos. E prorrogou aí por 30 dias o nosso acordo coletivo, e com certeza, companheiro, não vai sair nada daquele mato ali, não sai coelho, e nós temos que dar mais alguns outros informes, e que infelizmente, companheiro, eu não vejo assim uma luz no túnel para sairmos desse embrólio aí. Está muito difícil, mas amanhã, 18 horas, você ativo e aposentado, tem um compromisso com a direção do Sindipetro-RJ. E de manhã, 9h30, tem uma reunião da Federação Nacional de Petroleiros, 9h30, a direção executiva também estará reunida aqui no Sindipetro-RJ. E às 15 horas, na FUP, FNP e FUP, também discutindo esse encaminhamento desse dissídio, como vão atuar no dia seguinte, na quinta-feira, lá no TST. E se, de fato, os 17 sindicatos, se a categoria petroleira está disposta mesmo a fazer uma greve em nível nacional em defesa da soberania nacional. Não é nem mais o acordo coletivo, portanto.
Olha só, companheiro Roberto, é muito explicativo o seu pronunciamento aqui, mas uma coisa me chama bastante atenção, pelo menos pela pouca prática que nós tivemos, né? Pelo menos eu trabalhei durante 26 anos numa refinaria, né? Então, minimamente, eu acredito que isso é abrir válvula, para abrir e fechar válvula, minimamente, né? Agora, uma coisa que me chama bastante atenção, como é que vai se vender uma refinaria, né? Como a Landulfo Alves? Meu Deus do céu, isso é lamentável. Uma refinaria que processa 330 mil barris diário, exporta para os Estados Unidos. Porque agora matamos, né? Agora matamos. Porque exporta para os Estados Unidos, né?
O incêndio que está tendo lá, na Arábia. E aí? O incêndio que está lá tendo aí na Arábia. O que tem a ver? Será que aquilo foi um acidente mesmo? Um dronezinho? Alguém atacou? Como está sendo na Amazônia e em outros estados?
Roberto, meu camarada, fortalecendo aquilo que você tinha comentado. Agora nós matamos da charada. Por que é que eles estão vendendo a refinaria? Porque abastece os Estados Unidos, né? Ou é brincadeira de mau gosto, ou na realidade é uma incompetência
nacional. Não estou vendendo, estou entregando a soberania nacional.
Na realidade é uma incompetência nacional. A gente sempre fala, prove para a gente que isso é benéfico para a gente. Prove que vender uma refinaria como é essa empresa que está aqui desde 1950, desde 1950 é vendida, é doada, companheiro. E isso é lamentável em todos os sentidos. E a gente fala, nós abrimos o nosso programa, queremos que as pessoas sentem aqui e nos provem que isso é benéfico ao país, nos provem. Como é a mesma coisa a terceirização, que não é benéfica ao trabalhador, não é benéfica à empresa. Nós não somos contra o companheiro terceirizado, somos sim contra essa maléfica terceirização. Então isso é lamentável que se venda um patrimônio nacional.
Olha, o nosso programa, faltando aí um minuto, nós ainda teríamos que falar sobre o PP3, que está aqui, ó, documento da Petrobras, né? Falando sobre o PP3. E aí diz aqui que a Petro recebeu no último dia 5 de setembro o parecer da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, o PREVIC, sobre o plano Petros 3, o PP3. O órgão fiscalizador indicou a necessidade de fazer alguns ajustes e que nós não vai dar tempo de estar falando. Vamos ver se na próxima reunião a gente pode estar falando sobre o PP3, que é outro problema. E a venda da Petrobras, companheiro, vai atingir o nosso fundo Petros, vai atingir a nossa OMS, vai atingir a nossa saúde, não só no nosso bolso, com a venda da Petrobras, companheiro. E aí eu vou tornar e pedir que isso não é só os petroleiros, não são só os petroleiros. Isso é uma questão de soberania nacional, uma questão muito mais séria. E por isso que nós falamos, nós não estamos brigando mais só por causa de acordo coletivo ou por causa de 2% ou 3% ou 4% de recomposição da inflação do período passado. Nós estamos discutindo isso aqui, companheiro. Que são 13 refinarias que vão ser entregues. Como nós vimos aqui, 7 já foram. Então, com 8 para irem também. Então, infelizmente, o nosso tempo estourou. Não vai dar tempo para a gente falar sobre o PP3, né? E aí, a gente vai ter que guardar essa matéria para a próxima terça-feira que vem. Então, para despedir das finais, por favor, deputado.
Companheiro, cada vez que a gente faz esse programa aqui, a gente fica... A gente pede até desculpa que a gente fala, fica emocionado. Não é emocionado, não, porque a gente vê o que eles estão fazendo com a soberania nacional, companheiro. É uma vergonha que eles estão fazendo com a soberania nacional e privatizar a Petrobras, como muito bem você falou, vai sofrer toda a nossa sociedade de um modo geral. Eu nem sei mais se eu devo dizer saudação rubras, companheiro.
Ok. Bom, gente, então é isso. Sou um informe da Secretaria dos Aposentados do Sindipetj e nós estamos na luta. Amanhã às 18 horas no Sindipetj e vamos ver se a gente consegue ainda reverter alguma coisa, ok? Bom, então sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.